Turning now to the Gospel of John, chapter 4 and verse 10.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Principalmente essas palavras: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceste. Esse é o nosso título do estudo desta noite: Jesus Cristo e a sua interação com a mulher samaritana. Essa mulher samaritana a quem ele disse: dá-me de beber. Sem dúvidas, ele falou de uma forma muito gentil, educada. Mas ela se espantou, porque, claro, o Senhor Jesus Cristo era judeu e ela era samaritana. E os judeus e os samaritanos não tinham nenhum contato, em nenhuma circunstância. Era errado que fosse assim, não era verdade de Cristo, mas era verdade da sociedade. Então ela se espantou. E é tudo que ela consegue pensar. E quando você lê: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O que está acontecendo? Você está conversando comigo? Isso não é possível? E Cristo responde. E ela se confunde mais ainda: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz? Ele fala da água viva. Ela não entende? Por quê? O termo grego para água viva poderia também ser entendido significar água que move, água corrente, água que borbulha, água desse tipo. E ela pensa que ele se refere à água ordinária no poço, mas ele está falando isso de outra maneira. Ele está falando sobre a alma dela. Ele está falando sobre algo espiritual. Sim, ele vai puxar para esse assunto, mas ela não entende isso. Se tu conheceras, essas são as palavras, a linguagem do Senhor. Se tu conheceras, ó, mulher, confundida, confusa espiritualmente, sem entender que exista algo mais do que um sentido físico e material, que o Senhor se refere à água viva. E isso é paralelo a nós. Se as pessoas soubessem sobre Cristo, sobre Deus, sobre a salvação, como Deus fala conosco, de um número de maneiras, como almas perdidas. Claro, ele só fala de uma forma autoritária, e isso através da sua palavra, mas sem dúvida nenhuma, Deus fala conosco de várias maneiras. O problema é que não entendemos nenhuma das linguagens que Deus usa, não entendemos a sua palavra, não é nada para nós quando não somos convertidos, é confuso, é completamente confuso. Mas se oramos a Deus, pedimos a ajuda de Deus e começamos a entender com a bondade de Deus, Ele escuta nossas orações. Mas se ocasionalmente você pega a Bíblia para ler, ela não significa nada para ti. Mas se você soubesse o que diz, o que quer dizer. Mas existem outras maneiras com que o Senhor fala com a gente. Não em detalhes, não com autoridade como a Bíblia, mas só para mover nossas almas. Deus fala conosco através da criação, através do mundo ao nosso redor, através das coisas naturais, para nos maravilhar, nos mover, nos fazer perceber que esse é um universo criado, que existem coisas maravilhosas aqui, para nos fazer pensar. E com frequência não entendemos isso, não prestamos atenção. Qualquer pensamento profundo vem a nós, qualquer conclusão vem a nós. Antes de sermos convertidos a Deus, nós ignoramos, nós não queremos pensar. E aí Deus fala com a gente, mas movendo a nossa consciência, como fazemos as coisas, que sabemos que é errado e pecadoras, coisas terríveis, egoístas. E às vezes a consciência nos perturba. Nós desejamos ser diferente. Nós desejamos que fôssemos mais limpos. Percebemos que precisamos da ajuda de Deus. Mas aí esquecemos, continuamos fazendo as coisas que a consciência nos falou, até que a consciência não é ativa, até que ela vai dormir como se fosse, nos perturba mais. Aí não tem mais efeito nas nossas almas. Talvez Deus fale conosco através do vazio da vida, da futilidade, quando começamos a pensar, talvez depressão. Eu sei que existem outras formas de depressão que já é mais forte, diferente, mas às vezes sentimos essa depressão por ver a futilidade, o vazio da vida. Talvez tenha uma conclusão espiritual, talvez tenha alguma explicação para tudo isso que nós pensamos. Talvez tenhamos que pensar mais profundamente, mas mesmo isso nós ignoramos. Nós silenciamos todas as vozes como se fosse que Deus colocasse em nós. Nós não entendemos, nós não buscamos, nós não ouvimos ou respondemos. Talvez tenham grandes decepções em nossas vidas, ou talvez tragédias, ou talvez uma grande doença. Mesmo isso nos traz a ver como a vida é fútil, sentir um vazio pela vida. E pensamos, tem muito mais na vida do que isso. Talvez começamos a pensar essas coisas, talvez temos que pensar em propósitos espirituais, mas também nós ignoramos isso. E voz após voz são faladas em vão para nós, por causa das nossas reações a ela. E aí, morte? Morte na família, talvez. Ah, você passa pela vida. Talvez existiram pais, ou marido, ou mulher, ou filhos que você perdeu. Tragicamente, até filhos. É tão triste. A morte te faz pensar. Essa vida não pode ser a única vida. Mas mesmo essa voz é silenciada, é ignorada. E voltamos a viver só pelas coisas deste mundo, desse tempo. Presente. Então, Deus nos fala, como a mulher samaritana, que não tinha ninguém, só Cristo Salvador que falava com ela, mas ela não entendia, não compreendia. Esse é o versículo que estamos estudando essa noite. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Poderíamos chamar isso da ignorância do ser humano, mas talvez você não goste deste termo, uma palavra muito boa, falar da nossa ignorância. Mas às vezes não percebemos Deus, não percebemos coisas espirituais. Será que esse é o seu caso? Será que você não pensa nessas coisas? Às vezes é esse o caso com nós, até que Deus nos converte. É como estar num país onde você não conhece a língua, nenhuma palavra, você não consegue entender nada. Nem se você ver, para você ler, ou se você ouvir. E você está completamente perdido. Você não consegue entender nada que as pessoas falam. Nada. Talvez você olhe, a pessoa compre um jornal e tente entender o que está escrito nesse jornal, mas não consegue entender. E é assim que nós somos com as coisas de Deus. Não percebemos, não conhecemos nada de Deus. E vamos ser honestos: será que você está nessa posição? Será que você não percebe essas coisas de Deus? Se alguém te falasse, descreve a Deus, você não poderia nem começar. Talvez você tentasse, talvez você diria algumas palavras. Ele é divino? Ele está sempre lá? Talvez você consiga falar algumas coisas que são óbvias, mas talvez você não conseguisse dizer muito. Isso é trágico. Talvez você seja muito inteligente. Talvez você seja uma pessoa com muito sucesso nos seus estudos, no seu trabalho. Eu não estou diminuindo você, claro que não, mas é trágico ser completamente inconsciente da existência de Deus. Se eu dizer a você que Deus é autoexistente, talvez você me diga: o que isso quer dizer? Qual que é o ponto de tudo isso? Talvez você nunca pensou nisso. Deus é o único ser no universo que não precisa de energia, não precisa de nada fora de si. Ele é completamente autossuficiente, ele é a fonte de tudo que é criado, de toda a fonte de energia. Ele é autossuficiente, ele é completamente único, todo-poderoso, o único ser que é a fonte de tudo. Talvez, se você for honesto, você pense: eu nunca pensei em Deus dessa maneira. Eu nunca entendi a sua grandeza, quão único ele é, o seu poder. Você entende a Trindade? Que Deus é um? Definitivamente um Deus? Uma essência divina? E ainda assim, misteriosamente, três personalidades distintas. É assim que ele se revela na Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são igualmente eternos, igualmente Deus, igualmente divinos. Eles dividem os atributos divinos. Eles são todos igualmente Deus. Ainda assim, existem três pessoas distintas em uma santa trindade, em um ser. E você sabe sobre a santidade de Deus? Você percebe que ele é completamente santo, ele não pode se comprometer a nenhum pecado, ele não pode mentir, ele não pode negar seu caráter santo. É por isso que ele não pode receber nenhum pecador perdido no céu. É por isso que ele não pode ignorar nenhum pequeno pecado. Ele não pode contradizer sua natureza santa e fazer uma exceção a ninguém. É por isso que Cristo teve que vir. Deus teve que vir ele mesmo para pagar o preço do pecado, para assegurar a liberdade dos pecadores. Deus fez ele mesmo, porque ele não podia só ignorar o fato de todos os pecados. Será que você sabe disso? Pessoas brilhantes não sabem isso. Eu lembro um presidente dos Estados Unidos dizendo: eu lembro muito bem quando tinha uma tragédia e muitos foram mortos. Ele disse: todos estão no céu. Todos eles estão no céu. E ele disse de uma forma certa. Ele não sabia nada sobre Deus. Ele não sabia que não somos criadores caídos, falhos. Ele não pode comprometer-se ou se contradizer. Se Deus deseja, e ele deseja expressar seu amor e sua misericórdia e seu perdão, ele tem que entrar no tempo. O que ele fez? É por isso que Cristo veio. Foi à cruz do Calvário. Ele disse ao Pai: pune a mim em vez deles. E lá ele tomou a punição e a dor e cancelou a eterna punição do pecado para todos aqueles que crerem nele. Deus teve que fazer ele mesmo. Ele não pode só deixar as pessoas livres. Mas se você não sabe de Deus, você não sabe essas coisas, você não consegue nem começar a entender a natureza da salvação e o que envolveu a Deus, o preço que ele pagou e o amor que foi mostrado não significa nada. Que coisa terrível não perceber essas coisas e ser inconsciente dessas coisas. No passado, quando eu estudava, eu tinha muito das escrituras, eu aprendia muito das escrituras. Eu não entendia elas, mas eu aprendia. E esse é o problema com a gente. Nós não entendemos a obra de Cristo que eu mencionei. Como ele veio para ser o nosso representador, para ser aquele que expiaria pelos nossos pecados, o eterno Filho de Deus. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Como que você vai começar a compreender? Você não percebe a necessidade da conversão, você é inconsciente dessas coisas. Então você não pode ter o seu perdão, você não pode ir ao céu sem a conversão, sem essa grande mudança que tem que acontecer na sua vida, sem se arrepender dos seus pecados, rogar nova vida a Ele, uma nova mudança, nascer de novo pelo Espírito de Deus, para que você seja uma pessoa diferente. Talvez você tenha a mesma personalidade, mas o seu desejo, sua maneira de pensar muda dramaticamente. E você se torna um filho de Deus, e você ama Ele, e você serve Ele. Mas talvez você não perceba essas coisas. Talvez você pense que se tornar cristão é algo simples, ou que não traz nenhuma mudança à sua vida. Talvez você não perceba o que acontece no final da jornada da vida. Quando você estiver diante de Deus, o julgador da terra, e você tem que receber, tiver que receber a consequência de ter rejeitado a Deus, se você não pertencer a Ele. Será que você não percebe essas coisas? Que é algo terrível ser inconsciente dessas coisas, não saber o destino da sua vida, não saber as coisas que você terá que encarar um dia, as contas que você vai ter que prestar. Então, o Senhor disse à mulher samaritana: se tu conheceras, ah, se tu conheceras, se tu soubesse. Eu tenho que dizer isso a vocês, queridos amigos, essa noite. Eu espero que muitos de vocês saibam de Deus e da sua santidade. Como o homem e a mulher são caídos e pecadores, como nós necessitamos de um Salvador, como o Salvador veio, sofreu e morreu, crer nele. E como é, o que é ser convertido e caminhar com ele e amá-lo, e ter certeza que você pertence a ele, e que ele é seu, e que ele ouve e responde a sua oração, que ele muda a sua vida. Eu espero que você saiba. Se você não sabe, ah, se você soubesse. Se você soubesse essas coisas, você iria querer ele, você correria para ele, você oraria para ele com muita honestidade, com muita vontade. Ah, se você soubesse. Esse é o tema do nosso pensamento essa noite. Algumas pessoas não percebem porque elas foram enganadas por todas as maneiras de coisas. Existem todos os tipos de coisas que enganam, queridos amigos. Existem ideias que buscam eliminar a Deus. Por exemplo, quando eles tentam explicar que esse mundo, esse universo, e o ser humano, todas as coisas, venham a existir por pura chance, por acidente, por uma série de eventos que pode explicar a existência de todas as coisas. A teoria da evolução e todas as outras teorias que explicam origens. Bem, essas coisas enganam muito. Porque elas não explicam nada. Elas não explicam a origem das coisas. Agora existem questões sendo perguntadas. Onde? Que não podem ser respondidas. Por exemplo, uma das questões é ateísta, evolucionária. Da onde que essas informações vêm? Onde, na teoria da evolução, essas informações vêm? Como que o organismo mais simples são absolutamente cheios de informações? Sabem exatamente como eles têm que se reproduzir, sabem exatamente como eles têm que se desenvolver, sabem exatamente que forma eles devem existir quando eles crescem e como eles devem se comportar. Mesmo os organismos mais simples, examinado por microscópios, ninguém pode explicar de onde as informações vêm. Anos atrás, éramos ensinados que evolução, tudo começou com uma simples célula e tudo que você tinha que fazer fazer um círculo e pronto, nada mais. Agora nós sabemos que é cheia de detalhes, informação. Nada é simples. Da onde vem tudo isso? Bem, o que eu vou dizer é tentar simplificar de uma forma grande, mas da onde o extremo, os evoluístas dizem agora, não sabemos da onde vem tudo isso. Talvez venha de fora do espaço. Talvez um pequeno homem verde fora do espaço. Ninguém sabe de onde essas informações vieram. Então a teoria não explicou nada, só produziu mais questões, sem nenhuma explicação. Bom, eu não quero perder seu tempo com outras coisas, mas da onde todas essas coisas, essas estruturas do seu corpo, da biologia, que constituem o que é chamado tão complexo, com vários nomes? De onde que essas coisas vêm? Tudo o que acontece no seu corpo, que não pode ser simplificado, eles não operam se você tentar simplificar. São reações químicas complexas que não terminam. Se não funcionariam se elas não fossem tão complicadas como elas são. Então elas foram feitas dessa maneira. Bem, no momento não existe explicação para isso. Novamente, as teorias que causam milhões de pessoas duvidarem de Deus são cheias de questões, problemas. Não existe explicação. Não acredite que você pode explicar a ordem criada e tudo o que é por várias explicações materialistas. Como pode ser, por exemplo, que tão grande complexidade aconteceu por puro acidente? Acidentes não levam a complexidade. Você pode observar isso na vida cotidiana. Como pode que arte, música, emoções complexas vieram por puro acidente? Pessoas capazes de produzir coisas maravilhosas se tornaram capaz por puro acidente. E outra questão do essas questões nunca foram respondidas. Não existe tempo também. Todo mundo concorda isso entre os cientistas. Talvez demoraria muito, muito mais do que muito os ateístas acreditam que os cosmos existem. Então, não se encaixa. A teoria não se encaixa à realidade. Bem, eu não sou um cientista, mas a questão que nunca é respondida são grandes e muitas, imensas. Mas existem crenças que eliminam a Deus na mente das pessoas. Então, eles confirmam que eles não percebem, são ignorantes da existência de Deus, inconscientes do que ele fez, do que ele criou, como ele opera, como ele pensa. E eles fecham Deus de suas vidas, não conhecem nada dele. Às vezes, também, se não sabemos, não percebemos que não conhecemos a Deus, as pessoas não vêm à igreja para ter uma resposta, não vão à Bíblia, abrem a Bíblia para uma resposta. Talvez eles perguntem para alguém que está na mesma posição que eles. Então, a ignorância de Deus é perpetuada dessa maneira. E o problema é que a gente se satisfaz sem perceber. A gente passa por anos da nossa vida feliz, sem entender. Contente em ter uma vida pequena, estreita. É como se fosse uma inconsciência por força, por vontade própria. Não me fale, não quero saber. Eu prefiro estar sem Deus. Essa inconsciência dói. Não temos paz na vida. Não sabemos por que estamos aqui. Não temos experiência, esperança de uma vida após a morte. Não temos ajuda de Deus. Mas é isso que quer dizer essa inconsciência. Mas olhe para essa mensagem. Jesus Cristo respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ah, se conhecesses o dom de Deus é a salvação, através de Jesus Cristo. Se conheceres o que é, como você recebe, é explicado aqui em termos de água viva. Vai matar a sua sede, vai providenciar para a sua maior necessidade, mais profunda. Ela salva sua vida, ela limpa sua alma da culpa e do pecado, ela rejuvenesce, ela te refaz, te reconstrói. Água viva. Esse é o termo usado para descrever vida espiritual dada por Deus. É o que necessitamos, nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade é perdão. Nossa segunda grande necessidade é vida espiritual. Conhecer Deus, se relacionar com Ele, trabalhar como se fosse ao seu lado. Ter contato com o Deus vivo, entender as coisas de Deus. E nossa terceira grande necessidade é a força que temos de Deus. Tudo isso vem dessa água viva. É um dom. Você não dá nada em retorno. Você recebe essas coisas como um dom de Deus. Você não pode dar nada em retorno. É de Deus. É o que a mensagem diz. Se tu conheceras o dom de Deus, e dom de Deus responde o seu próprio caráter. Se ele te dá um dom, o dom da salvação, vai durar para sempre, porque ele é eterno, nunca será tirado de você. Se ele te dá um dom, é como ele mesmo do maior valor, é a melhor e maior coisa que você pode receber, vida na alma e vida eterna. Se tu conheceres o dom de Deus, ah, se tu conheceres, e se soubesse, quem que te diz isso? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas quem é que está falando com a mulher samaritana? É Cristo. Essa mulher tão próxima de Deus, e ela não sabia, ela não percebeu. Ele era aquele que por quem o universo foi criado. É o que a Bíblia diz. Cristo, o membro da Santa Trindade, responsável pela criação. Seu Criador estava lá, sentado, perto daquele poço de água, e ela não sabia. Tão próximo e tão distante. Tão próximo do seu Deus, tão longe, ela pensou que ele era um homem. É o mesmo conosco, amigos. Quando você não percebe, ah, se você soubesse, você poderia estar tão próximo ou tão longe. Ele é aquele que te sustenta na vida. É aquele que continua a manter a vida que ele te deu em você. Você não conhece ele. E seu poder sustenta a você. Ele é aquele que te observa. Ele lê os seus pensamentos. Você provavelmente nem acredita que ele existe. É aquele que ama as almas, mas você está tão longe dele que você não ama, que você não depende dele. Quão nossa tragédia é a mesma que a dela, tão próximo e tão distante. Ele é aquele que tem todo o poder, mas você não goza de nenhum desse poder, você não se alegra com o poder dele, que é como se ele não estivesse lá. Você não acredita nele. Então você está longe dele, mesmo ele estando próximo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o seu eterno futuro nas mãos dele, mas você não sabe. E você não pensa nessas coisas, você não depende dessas coisas. Você consegue ver, ouvir a simpatia e até a dor na voz de Cristo. Se soubesses, se tu conheceras quem é o que te diz? E quem te fala essa noite? Não um pregador, queridos amigos, não um pastor. Essa é a palavra do Deus vivo, essa é a voz de Cristo. Se tu conheceras, se tu soubesses que Cristo, que é o Salvador, e um dia será o julgador de todo homem, ele está abrindo os seus braços e está chamando pecadores para si. E você não sabe. Você não pode ouvir. Sua voz maravilhosa, incrível. Você não pode ouvir a sua necessidade de salvação, tão próximo e tão distante. Se uma tragédia aconteça, talvez um dia, no dia do julgamento, alguém te falasse, talvez até dessa noite, quando Cristo estava falando através da sua palavra, chamando almas perdidas a Ele, e você estava aqui, e você não ouviu. E você não entendeu. E você não estava consciente. Não seria isso uma tragédia terrível? E como eu disse antes, talvez você seja uma pessoa muito inteligente. E talvez nos olhos desse mundo uma pessoa sábia. Ainda assim, isso seria algo tão tolo, o mais tolo imaginável, tão triste. Se você soubesse, você perguntaria dele, diz o Senhor, se tu lhe pedirias e ele te daria água viva, por que que você não pergunta? Por que que você não aceita perdão e uma nova vida? Por que que você não roga a Deus? Se tu conheceras, se tu pedisses, se você percebesse a sua necessidade, será que você não percebe porque você ama o seu pecado? Porque você ama esse mundo? Porque você não acredita? Você não acredita, queridos amigos? Vocês não acreditam no óbvio? A existência da criação? A ordem que você é parte? Os detalhes? A evidência tão poderosa dessa criação, você não acredita? O óbvio. Isso é muito triste. É incrível. Era verdade de mim e de tantos de nós aqui. E você olha para o passado e você se maravilha. Eu não acreditava em nada. Eu tinha tanta certeza que eu estava certo. Ah, queridos amigos. Não seja preso em algo pequeno. Será que você prefere vida sem Deus? Desculpa colocar dessa maneira, mas existe algo pequeno que te pegou e te abraçou? Você prefere uma vida física e material, sem eternidade, sem Deus, sem vida espiritual? sem experiência espiritual. Algo te pegou de tal forma que você prefere dessa maneira. Você, como alguém que não aprecia um alimento, ou gostos, ou sabores, você quer tudo básico, sem gosto. Seus amigos dizem: mas qual que é o problema com você? E você diz: ah, eu gosto dessa maneira. Eu gosto de algo sem gosto e o mesmo todos os dias da minha vida. Claro que ninguém entenderia essa pessoa, mas somos assim com coisas espirituais. Eu quero esse mundo. Eu dou valor a esse mundo. Eu só quero as coisas que eu consigo ver, tocar, ter. Coisas que não têm nada a ver com Deus. Coisas espirituais. Será que você é levado por essa coisa tão pequena, sufocante, que mata? Ah, queridos amigos, se você soubesse a bondade de Deus, a experiência de caminhar com Cristo, ouvisse a voz dele, viesse a ele e conhecesse seu poder dentro de você, em você, o que que é que nos segura a não vir? Ah, se pedíssemos, só pedíssemos. Essa palavra tem muito significado aqui, tenho que concluir. Ah, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias? Tudo que ele diz é: você tem que pedir. Cristo não diz que você tem que ganhar ou performar algo incrível para qualificar-se ou merecer, porque ele sabe que você não consegue, que você não pode. Tudo que ele diz é que você deve pedir. Existe, será que é uma mensagem mais simples do que essa no mundo? Tudo que você tem que fazer é pedir para que ele te salve, para que ele te ajude. Você não tem que buscar por anos até que você conheça Cristo. Você não tem que estudar muito até que ele te abençoe. Ah, quando você vem a Cristo, você vai querer conhecer a palavra dele, você vai querer estudá-lo, mas você não tem que qualificar-se. Tudo o que você deve fazer, essa é uma promessa de Cristo. Se tu lhe pedirias, e ele daria água viva, e ele daria, ele é tão generoso, ele é tão generoso, infalível. Ele te daria perdão, nova vida, a toda a gentileza dele, todo o amor. E tudo que você tem que fazer é pedir e se arrepender. E crer, entregar a sua vida a ele. Deixe-me ler o versículo. Ouça a voz de Cristo e eu concluo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E isso seria a verdade essa noite para qualquer um, para todos que pedissem em sinceridade e arrependimento. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial, ajude-nos, Senhor, essa noite. Liberte-nos, Senhor, das forças da descrença. Nos ajude a entender o óbvio. Ah, Senhor, opere em nosso meio, que ninguém se ofenda com essa mensagem, mesmo que nos faça se sentir pequeno. Ah, Senhor, oramos que o Senhor abençoe e traga homens, mulheres e jovens para ti, mesmo essa noite. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.